muchas cosas más.
¿Aló? ¿Aló?
Fala, povo! Mais um episódio do Nebulosa Podcast e nós vamos voltar aqui com um assunto que a gente ama muito, que é o estúdio Ghibli, Ghibli. Enfim, vou falar Ghibli porque meu coração diz que sim. Pra quem não sabe, pra quem não acompanhou, nós fizemos um episódio, foi o primeiro episódio, nosso episódio de estreia. Foi sobre a viagem de Chihiro, que a gente ama muito. E aí a gente ficou com essa coisa assim, ai, vamos voltar, vamos falar de outro. Diego já lançou a ideia de a gente ir fazendo um por um aqui, quem sabe, nos filmes. Né, com 5 anos de Nebulosa, quem sabe a gente consegue...
Consegue passar por todos, né?
Passar por todos, né? É legal. Então nós vamos falar sobre o Castelo Animado. E estamos aqui hoje, eu, Luma Grisoni, o Diego Neves e a Aline Gabriel.
Lisa, é nóis.
Não é isso?
É nóis.
Bom, eu vou fazer só uma pequena introdução aqui do filme. E eu vou avisar, tá, gente, quando começar a ter spoiler. Então, assim, se você nunca assistiu, por enquanto pode ficar com a gente. É, que aí você vai ficar com vontade de assistir, né? Que a gente vai falar várias coisas aqui.
É, a gente fala assim, uma sinopse meio de Nebulosa. E aí, para as pessoas interessarem, né? Aí quem já viu, continua assistindo.
Isso.
Do diretor de A Viagem de Chihiro, vencedor do Oscar de animação.
Está confortável?
Eu estou bem.
Ah, tenha uma boa noite.
Está apaixonada.
Hã?
Já faz um tempo que fica suspirando por aí.
Bom, esse é um filme, Castelo Animado, é uma animação japonesa do diretor nosso mestre maravilhoso, deuso, Hayao Miyazaki.
O Sama.
Não entendi.
Kami-sama.
Que é isso?
É o deus deles do Japão.
Ah, nossa, você tá muito trabalhado na cultura japonesa. Parabéns. Eu boiei aqui. Eu gosto de anime pontualmente, né? Eu não sou do universo, mas gosto. Enfim, foi um filme produzido pelo estúdio Ghibli em 2004. Assim, antes de começar, gente, eu só queria comentar que algumas informações aqui... Eu fico um pouco na dúvida se é de fato verdadeira, sabe? Porque... Tanto os livros, o livro, né, do Castelo Animado, quanto o filme, assim, não é aquele assunto mega popular no Brasil, né?
É.
Então, às vezes, você acha as informações num blog, umas coisas assim, sabe? Quando eu achei, assim, ah, isso tá muito duvidoso, qual que é a fonte disso? Aí eu não coloquei.
Ah, é? Boto
então, fé. É, porque senão fica, sabe, quem disse isso, sabe?
Não... Uh-huh. Fica propagando... Fake news.
É, não quero. Mesmo que seja uma coisa boba, né? Então eu tentei ele pelo caminho do meio, assim. Eu achei, ah, eu acho que isso aqui pode ser mesmo. Então deixei, só pra fazer essa observação. Bom, e a história, ela é baseada no livro de mesmo nome da escritora inglesa Diana Wayne Jones. Acho que falaria assim.
Uhum.
Ele é um dos filmes mais bem-sucedidos financeiramente da história. O filme recebeu elogios da crítica, principalmente por seus visuais e pela apresentação dos temas por Miyazaki. Foi indicado ao Oscar de Melhor Animação e ganhou vários prêmios, incluindo... Aí tem um Tokyo Anime Awards e um Nebulosa Award, né? Porque foi a gente que deu esse
prêmio pra eles.
Melhor roteiro, realmente, foi a gente, né? Deixa eu confirmar esse boato. E aí...
Ou foi panelinha.
E aí eu já vou começar pra vocês uma pergunta, porque eu sei que vocês já assistiram esse filme há muito tempo atrás, né?
Sim, aham. Uh-huh.
Vocês conhecem esse filme faz muito tempo, né? E sim. Assistiram recentemente por causa do podcast, certo?
Certo.
Como que foi essa primeira vez assistindo, anos atrás, né? E revendo recentemente, assim, qual foi o sentimento de um pro outro?
Pra mim, foi dois filmes diferentes, né?
Você assistiu... Tem muito tempo? Quando foi que você assistiu, assim, primeira vez?
Aí eu assisti... Eu devia ter uns 18, 19 anos. Ó.
Nossa, então, como se diz, um tempo bom, assim, de um pro outro.
Uns 10 anos.
E a primeira vez que você assistiu, assim, qual que foi a impressão?
Então, eu até não gostei muito, não. Não gostei muito do filme, não. Não era o padrão que a gente tava... acostumado a assistir na época, eu achei meio confuso, não entendi nada, assim, praticamente, sabe? E acho que eu não tinha conhecimento suficiente pra entender mais profundo a as camadas, entendeu? Que tem no filme em si.
Uhum. E a segunda vez já foi...
Segunda vez eu já tinha... Como eu já tenho 35 anos...
Uhum.
Tinha experiência suficiente pra entender vários discursos, diálogos, né?
Uhum.
Dentro dos arcos ali. Eu não tinha, na época, muito.
Você falou até que chorou com o filme, né?
Sim.
Segunda vez ali.
Você conseguiu assistir com a sua mãe?
Não, infelizmente não. Ah, tá. Mas ainda vou assistir ainda.
E você, Diego?
Eu não lembro a primeira vez que eu assisti, como é que foi o impacto, porque eu tava fazendo a maratona, aí então foi muitos sentimentos de um filme misturado com o outro, entendeu?
Uhum.
Aí eu não lembro como que foi o impacto, né, da época.
Uhum.
Mas reassistindo agora, com toda essa, vamos dizer, bagagem,
uhum,
tipo, eu vi o lado todo do feminino, sacou? Que o Miyazaki, da representação da mulher que ele gosta de colocar, né? O mestre do Hal é um homem que ele colocou como se fosse uma mulher, mas dá mais poder ainda pra personagem. Né? E eu não tinha visto isso.
A mestre, né?
Isso, a mestre do Hal.
Uhum.
É muito foda. Eu não reparava isso na época, né?
Uhum.
E todo esse drama da feminino, né, da mulher com a beleza e do homem com a beleza, não tinha tanta profundidade assim de perceber esse amadurecimento todo, igual da Chihiro, assim, que é um pouco mais visual e contado na história, é que por essas indas e vindas, né, da velhice, da Sophie,
uhum,
eu não tinha pegado nada disso na primeira vez, e foi sempre, né, gratificante assistir, rever alguma obra do Miyazaki, né?
Pra falar a verdade, eu assisti pela primeira vez recentemente, né? Assim, nessa leva aí da Netflix colocar os filmes do Estúdio Ghibli, né?
Uhum.
E eu também, a primeira vez, eu não entendi nada. Foi bem aquele sentimento da Aline ali. Mesmo mais velha, com a bagagem, eu tô com 28 anos. Eu não peguei muito, não. Eu achei um filme confuso, muita informação, sabe?
Uhum.
Aí no final eu fiquei com essa sensação, mas ainda fiquei assim, que filme interessante. E depois, aí eu fiquei sabendo que tinha um livro, e aí eu li o livro, consegui...
Você conseguiu ler o livro? Que massa,
li.
Cara.
Olha só, gente, só pro Nebulosa, hein?
Olha só, dever de casa.
Aí eu vou até comentar essas diferenças dos personagens depois. E eu fui rever, aí foi outra experiência também. Porque não é um filme fácil, digamos assim.
Ah, você foi rever depois de ler o livro?
Isso, aí foi um outro olhar.
Com a bagagem, olha, aí é doido, hein?
Aí, assim, hoje em dia é um dos meus preferidos.
Massa.
Mas não foi uma obra fácil, não. É como se você precisasse de...
Rever de novo.
Cultura, mais cultura, um conceito histórico, né? Uma,
isso,
uma parada que aconteceu na Europa, que foi retratado, que foi adaptado por um japonês. Essa coisa.
Isso, ele é muito difícil entender algumas coisas. É igual quando tem esses livros clássicos e aí o professor discute na sala, né? Cada um dá o seu ponto. Aí dá uma outra bagagem. Você fica com vontade de saber a história, né? Porque se você pega sozinho, você não entende.
Sim.
Meio que foi isso. Não é uma história tão simples, assim, fácil de entender, não.
Porque ele colocou, né? Lógico que o roteiro foi baseado, né, no livro.
Não, mas ele,
da moça,
ele decidiu
lá
muita coisa, assim. Eu acho que ele fez uma adaptação mesmo.
Teve várias, como é que se fala, que é adaptação... Não, que ele tomou essas certas mudanças e juntou personagens em um, ou escolheu parte da história.
Sim.
Sacou? Fez os personagens se mudarem. Tudo por ele, e achei massa que a mulher que escreveu o livro gostou bastante do que ele fez.
Eu fiquei muito feliz, porque assim, ela já morreu, né?
É mesmo, sabe?
Não sei se foi em 2011, não sei, ela deu um câncer no pulmão, alguma coisa assim. Aí ela já morreu, mas deu tempo, assim, dela ver o filme e tal. Eu gostei disso também, ela aprovou.
Bonita, né?
Eu achei interessante, porque nem sempre o escritor também tá com o coração aberto, sabe?
Sim, tem um apego.
É óbvio que o diretor, ele não vai fazer o que tá na imaginação do escritor, né?
É.
Ele vai fazer uma releitura, vai virar uma outra,
sim,
obra.
A interpretação do diretor daquela obra, entendeu?
Isso, eu acho muito legal.
Ela falou assim que nunca achou que ia ter outra pessoa no mundo que ia conseguir passar pra animação, pras telas, tão bem do jeito que ela imaginou, do jeito que ela gostou, assim.
Uhum.
Aí o Miyazaki ficou agradecido. Falei, nossa, imagina, cara.
Nossa.
Mestre, Deus. ficar agradecido
por você. Os mestres ali conversando, você só, ai, que eu vou chorar.
A gente viveu junto no mesmo planeta, na mesma época, esse pessoal foda.
É, nossa, queria encontrar aí com o Miyazaki qualquer hora. Outro dia eu tava pesquisando os livros favoritos dele, porque tudo que ele fala que eu procurei, achei muito bom, sabe?
Caraca, stalker do Miyazaki.
Tem uma lista, eu achei.
Massa,
publicaram
demais.
Em algum museu, eu vou até postar lá na.
Ele lança anual os melhores filmes também que ele assistiu.
Olha!
Igual o Obama faz? O Obama também lança, eu acho maneiro isso.
Aham. Uhum. O dele eu interesso, que é isso. Falou que é bom, já tô estudando a obra.
Falar que ele perdeu o tempo da vida dele assistindo essa obra, então essa obra vale a pena, vale meu
vale
tempo de vida
pena.
Também. Mesmo que eu não goste, que eu não consiga entender, eu vou assistir. Vai me abarretar.
Não, apesar de que ele tem um jeito que ele... Eu não acho que ele fala que ele pense que ele perde tempo, sabe?
Porque... Mas ele toma muito cuidado com o tempo dele. Ele dá muito valor ao tempo, sabe?
Sim. Como é que eu posso explicar isso? Mas eu falo assim, ele não tem... de uma forma geral, os orientais, né, não tem essa coisa desesperada,
tempo, né?
Tipo, vou fazer render,
bota
só
fé,
posso sentar pra assistir um filme maravilhoso. Ai, eu imagino ele muito maravilhoso, muito perfeito.
Sim.
Se um dia tiver um escândalo dele, eu vou pegar meu paninho, meu rodinho. Só passar, tô brincando, gente. Espero que não, né?
Fazer um cast um dia. De pessoas, de artistas, de pessoas assim, que a gente não quer que cancela, sacou? Não, não, por favor.
Ai, sim.
Não faça merda, eu te amo.
Eu por lido, favor. Sacou?
Eu te admiro muito, não faça nada de errado, por favor.
Não acabe com os meus minhas expectativas.
Meus sonhos de criança.
Eu ia colocar o Ed Vedder. Ed Vedder, Miyazaki.
Esses, por favor, não faz desiludir do mundo, não.
Os únicos homens que eu acredito que...
Favor,
brincadeira.
Essa é a história de Sophie, uma jovem de 18 anos, vítima da maldição de uma bruxa que a transformou em uma senhora de 90 anos.
Você vai ficar bem.
Eu não tenho tanta certeza.
E aí eu vou falar aqui rapidinho um pouquinho do livro. Esse livro da Diana Wynne Jones, ele foi lançado em 1986 e também ganhou vários prêmios. Ela, como eu já falei, eu acho que eu já falei, né? Ela é de Londres. Na verdade, ela tem uma série de livros publicados, só que no Brasil não chegou muito bem, sabe? Ela não é muito popular aqui. Então, pouca coisa foi traduzida. É, às vezes você nem acha os livros pra comprar mais, porque só teve uma edição. O Castelo Animado mesmo é meio difícil.
Será que tem algumas coisas de e-book na Amazon? Deve ter, né?
Então...
Se tiver, a gente coloca o link na descrição.
O que eu posso dizer é que... Como é que fala? Existe pirata. Vou lançar isso no ar.
PDF que eles falam.
E-book pirata, você acha?
Tem uns PDF. Então, se tem na Amazon. Porque assim, a gente coloca o link da Amazon aqui. Se vocês comprarem pelo link, a gente ganha um trocadinho.
Mas eu acho que esse não tem e-book. Esse tem o físico mesmo.
Mas você falou que tem o PPP2 dele. Então deve ter e-book. Entendeu? O pago, vamos dizer, se tem.
Então, eu não achei o pago, Diego, pra você ter uma ideia.
Ah, bota fé.
Eu não entendi, eu só encontrei no...
Pipipichu. Pirata.
Mas e os piratas?
Vou ficar ofendido, né?
Se tem um episódio do... Como é que ele chama? Gunter ou Gumball? Acho que é Gumball. Vocês já viram que ele...
Uhum. Eu vi o desenho, mas não sei desse episódio, não.
É, que ele vai militando, é muito engraçado. Mas enfim, tô mudando um pouquinho de assunto. Você encontra no... Como é que fala? No ilícito.
Uhum,
assim, a gente tá falando de drogas, né?
É. Traficando livros.
É, traficando livros. E o Castelo Animado mesmo teve uma edição só pela Galera Record, que é um grupo que pertence ao Editorial Record, né? É um selo. Lança os livros mais jovens, É um recorte, né? E, infelizmente, assim, não se encontra fora de estoque e não tem previsão para uma segunda edição. Eu já vi, assim, nos lugares na internet para você comprar, tipo, sebo, assim, ele caríssimo, tipo, R$150.
Caraca!
Mas também já vi uns preços ok, assim, ok não porque eu achei caro, mas 40, 30... Enfim, é um livro meio difícil de achar.
Os outros dois é impossível, então, né?
A do mesmo lugar? Do...
É só uma trilogia, né? Que é o pessoal que eu vi lá. São três livros.
Ah, sim. Então, é. Aí...
São dois além do Castelo Animado.
Eu acho...
é mais impossível ainda.
Que tem na Amazon, eu acho. Pelo menos o físico. Não sei se é e-book. Tem.
Bota fé.
Mas... você acaba se comprando por um preço não muito bom. Eu não sei porque eu andei pesquisando isso um tempo atrás, eu achei mais difícil de achar. Recentemente eu fui olhar, eu achei mais fácil, sabe? Eu não sei se essa questão da Netflix tá deixando o filme e o livro, tá ressuscitando, sabe, as vendas?
Entendi.
E tá ficando mais fácil um pouquinho de achar. Talvez até sair uma segunda edição aí. Depende muito do interesse do pessoal, né? Eu acho que com as boas, como é que fala, visualizações do filme, não sei como é que fala na Netflix e tal, pode dar uma ressuscitada, né, no assunto, na autora e tal, e ficar mais fácil achar.
Mas aí fica pesquisando esses metadados, né, que fica, você tá tendo muita busca por esse nome, por essa obra, né?
Uhum.
Aí eles devem estar se movimentando, vamos dizer.
Pois é, eu tinha uma vez eu fui pesquisar diretamente no site da Galera Record e não achei, tá? Fora de estoque. E eu fui olhar recentemente, nos últimos, assim, pra fazer esse episódio, aí já tinha. Eu não sei como é que funciona. Foi lá olhar no estoque, né, achar um resto.
É.
Não sei. Mas, enfim, falando do assunto, puxa um pouco, né. Tomara que saia as traduções. Nossa, se sair, eu vou comprar demais, porque eu gostei muito.
Ela escreve bem?
Nossa, eu achei que escreve muito bem, assim. E eu tava muito morta com fantasia, sabe? Eu tava muito desanimada. Como é que fala? Eu sou da geração Harry Potter, aí fui muito pro lado do Tolkien. Andei lendo as Crônicas de Nárnia. Mas ultimamente nada tava me pegando, assim, de fantasia. Tava meio bem devagar. E ela deu uma, sabe? Reacendeu a chama da fantasia,
assim. Maneiro. Eu
achei muito legal. O fofo é que, assim, é meio bem... como é que fala?
Infantil?
Não chega a ser infantil, mas é bem juvenil, assim. E ainda assim é muito bom. As Crônicas de Narnia é meio assim, mas eu acho já meio chatinho. Já dá pra enjoar mais da história, sabe? Dela não.
Uhum.
Ela tem umas questões ali que deixam o livro muito bom. E aí...
quando eu começar os spoilers, você fala. Se não começar a falar as minhas anotações, é tudo spoiler.
Ah, tá. Não, ainda... a spoiler tá bem pra baixo, que eu vou falar a questão, por exemplo... de que ela estudou na Universidade de Oxford. Você viu essa parte? Ela teve aula com o autor das Crônicas de Nárnia e com o Tolkien.
Caraca.
Achei bem legal. É, da mesma geração ali mesmo.
Uhum.
A obra dela soma mais de 40 livros. Então, assim, pouquíssima coisa veio parar aqui. Tem título, assim, que você nem encontra em português, nem você nem sabe do que se trata.
Nossa. Imagina adaptar, né? Tipo, igual, deve ter muita coisa que não é adaptada ainda, sacou? Tipo, que é inédito. Caraca. Olha a obra, a relíquia que tá, que ainda tá escondida da gente, né?
Um editor aí, sabe? Fazer um acordo e... ah, tem muito público aqui. E aí tem a série do Castelo Animado, né? Que é o Castelo Animado, Castelo no Ar e A Casa dos Muitos Caminhos. Porém, não é sempre a mesma... não é a história sempre do Hall e da Sophie.
Eu não vi os outros dois, não. Só o primeiro.
É porque, assim, acontece no mesmo universo, mas os protagonistas são diferentes. Mas, assim, eles aparecem nos outros livros. Mas, assim, é mais uma coisa de passagem.
Ah, tipo, o Hall e a Sophie passa coadjuvante dos outros livros, vamos dizer.
Isso. Então, assim, se o pessoal tá procurando, ficou interessado em procurar os outros livros pra saber mais da história da Sophie e do Hall, você vai encontrar uma cena ou outra, entendeu? Pelo que eu entendi, eles passam no castelo num determinado momento, então não tem foco, não. Então, você sabe pouca coisa a mais. É mais sobre o universo. Acho que é Eagery, alguma coisa assim, o lugar.
Legal.
É tipo um easter egg, então.
Acho que sim, né? Acho que é isso. O que é easter egg? É quando tem uma passagem, né, de uma obra na outra?
Não, mas também o easter egg está escondido, entendeu?
Ah, não. Eu acho que não é escondido, não. Só não é o foco.
É. Por isso que eu não acho que é easter egg. O easter egg é uma parada, um coisinho que tá ali escondida pra referenciar alguma outra obra, entendeu?
Ah, tá. Acho que não, por exemplo, esse O Castelo no Ar, eu sei que é sobre um mago também, porque no universo ali tem essa coisa de mago, bruxa, né?
Uhum.
Mas aí ele não tem relação com o Hall, ele só se encontra em algum momento ali, então vai contar outra história, outra saga, mas é no mesmo universo. Então é isso, assim, acho que não tem muito mais informação, não.
Obrigada a sair de casa. Sofia encontra em seu caminho o estranho castelo de um jovem mágico, onde nossa heroína passa a viver. Apenas o mágico é capaz de ver a verdadeira Sophie por trás da imagem da velha senhora. Ele então se apaixona por ela, e ela também se encanta por ele. Mas para desfazer a maldição e viver esse amor em paz, Sophie e o mágico terão que superar muitos obstáculos e buscar em seus corações a força dos sentimentos mais nobres para juntos enfrentarem poderosos inimigos.
Agora eu vou falar só uma sinopse, né? Porque a gente falou um pouco do filme, do livro, mas não falou da história em si, né? E a partir daqui, a gente já começa com spoiler, né? Que a gente vai falar mais da história. Então, por enquanto, fica com a gente. Bom, a sinopse, eu coloquei uma coisa assim, bem resumida, assim. Que a Sophie, ela é a personagem principal, e uma das, pelo menos, né? E ela é uma jovem, assim, que trabalha numa chapelaria. Você vê ali que ela fica muito em casa, né? Ela tem as irmãs dela e a mãe, parece, chamam ela pra sair e tal, mas ela parece que só fica em casa e trabalhando. E nesse universo existe um mago famoso, que é o Hall, que ele é famoso por devorar corações de mocinhas, né?
É, pelo galanteado.
A fofoca. Aí você fica assim, que isso? É literal? Não é? Não tô entendendo. É. E a Sophie, ela é enfeitiçada por uma bruxa e ela passa a ter 90 anos. Então, sei lá, se ela tinha uns 20, ela passa a ter 90 e ela fica com 90 ali durante boa parte do livro e do filme. E em busca de ajuda, ela vai parar no castelo, que é esse castelo famoso, que tem umas pernas e tal, que é o castelo do Mago Hall. Então é nesse momento que eles se encontram e aí o filme começa de fato, né? Falei bem o inicinho ali. Uhum. E a partir daqui, spoiler, porque aí a gente vai comentar bastante coisa. Estão avisados.
Começo assim, né, do filme, ele já chega, tem as paisagens bonitas e lindas do...
Sim.
Do Estúdio Ghibli, sim. E já de cara o castelo animado já aparece, só que normalmente as pessoas, os filmes gostam de esconder, né?
Uhum.
A aparição desse personagem, né, já a primeira coisa que você vê é o castelo animado, aquela coisa mecatrônica e tudo steampunk, tudo muito louco, com gás saindo.
Aquela perna de galinha, tem cara.
Sim.
Mas ao mesmo tempo é tudo mecânico.
Muito, muito forte.
Eu até separei pra vocês aqui a parte do livro que ele descreve, que a autora descreve o castelo.
Ah, que massa.
Que assim, ela deixou muito, muito, eu acho que aberto, sabe? Aquela interpretação ali foi muito do Miyazaki.
Ah, bota fé.
Mas aí eu posso ler pra vocês.
Por favor.
Abre aspas. O castelo era ainda mais feio visto de perto. Era alto demais para a altitude em que se encontrava e seu formato não era muito regular. Tanto quanto Sophie podia ver na escuridão cada vez maior, era construído de enormes blocos negros como carvão e, assim como tal, os blocos tinham formatos e tamanhos diferentes. À medida que se aproximava, sentia a friagem que emanava deles. Mas isso não a assustou, ela só pensava em cadeiras e lareiras e estendeu a mão ansiosamente para a porta. Fecha aspas. Então, assim, toda aquela interpretação foi uma coisa do diretor, né?
Dos designers todos que trabalharam ali.
Porque, na verdade, só fala disso.
Só tem essa descrição.
Só isso. E aí, então, dá a impressão que, na verdade, a capa do livro é mais parecida com essa descrição, que dá a impressão que é um castelo meio preto, assim, com os tijolos mais escuros, né, mais irregular. Mas toda aquela riqueza de detalhe foi do livro, do filme mesmo.
É igual, vocês estavam das capas do livro, o Hall é muito mais bonito na animação, gente, nossa.
Sim, mas ele é muito daquele jeito, eu não sei, você fala da ilustração?
É, da capa do livro, tem umas capas que tem o Hall, assim, um cara louro, assim, muito estranho, muito estranho.
Ah, não, mas pelo menos na descrição do filme eu achei bem parecido, assim. Eu achei que o Miyazaki pegou bem o espírito do livro, não ficou...
Ah, tá, na descrição que ela dá, né?
É, que ela dá, eu achei...
Que ele é bonito e tudo mais.
Isso, ele tem essa coisa de usar umas roupas extravagantes, o cabelo dele parece que muda de cor sempre...
Sim, tem essa coisa da vaidade muito forte.
É, né? Sim. Então eu acho que isso aí não ficou tão diferente, não. Ainda mais que eu vi depois que eu tinha assistido.
Você acha que o mágico não tem coração? Concordo que ele é egoísta, covarde, que é difícil de entender o que se passa na cabeça dele. Mas ele é uma pessoa pura. Ele só quer ser livre.
Eu sou o Chaos Fire.
Descobri o ponto fraco do mágico.
É, eu queria falar um pouco sobre qual personagem te despertou mais atenção.
Falar a verdade, eu acho tanto a Sophie quanto o Hall personagens bem legais, assim, complexos. Nossa, é até difícil de explicar, porque eu tenho a impressão que a Sophie, ela sofre uma questão da autoestima ali.
Muito forte, né?
Mas que o Hall também tem, sabe? Só que eles manifestam de forma diferente, eles lidam de forma diferente.
É, mas ele é mais vaidoso, né?
Então, mas o excesso de vaidade não seria uma falta de autoestima?
Ah, também, né?
Uhum. Entendeu? É, e assim, no filme ele é muito, no livro quer dizer, ele é muito medroso, ele gosta de fugir dos negócios, sabe, ele não quer responsabilidade. Então será que por não ter coragem, então talvez confiança em si mesmo, sabe, ele não exagere no visual, na vaidade, sabe?
Sim.
Aí fica a pergunta pra vocês, eu não sei, eu achei personagem, os dois bem complexos, assim.
Todos ali, né, cara? Tipo, até a bruxa do deserto lá, que vira a vovó depois, é complexo demais toda essa mudança que ela vive, né, que ela faz. Porque ela que dá a maldição, né, que dá a maldição, é foda, como se fosse um presente, né?
É, mas
ela,
é.
Que amaldiçoa a Sophie. Amaldiçoa a Sophie porque ela achou que a Sophie tava... escondendo o rol dela, entendeu?
Uhum.
Por isso que ela amaldiçoa a Sophie, só que a Sophie não sabia de nada que tava acontecendo, ela só tava sendo assediada por dois soldados. Tava de boas ali com a roupinha de véia dela, dois soldados pedófilos perguntam a idade dela, sacou?
Uhum.
Aí ela fica toda com medo e chega o rol, o malandrão, com todo o gingado dele, já saindo dos caras, sacou? E a mulher, a bruxa, perseguindo ela com as gosmas pretas lá.
Aquilo é muito viajado, né?
Pesquisando ele, né? É sinistro, né, cara? É uma assombração.
Os monstros, né? Aquelas melecas, parece que é como se fosse uma escuridão, né? Alguma coisa assim.
É, lembro da Viagem de Chihiro lá, ó.
É.
O bicho do Viagem de Chihiro.
É, sempre tem, né? Uns personagens bem doidos, assim, que você não sabe explicar.
São espíritos, né?
É, alguma coisa assim, uma coisa meio amorfa, sei lá.
Eu acho que o Hall fala uma hora sobre isso, né? Que são alguns bruxos que se transformaram de vez, assim, que vai trabalhar pra guerra lá. Eu não lembro. Eu acho que ele fala isso, uma parada no meio. A Sophie pergunta o que é isso, quem que são eles que estão perseguindo a gente.
Eu não lembro dessa parte.
E você, qual que você achou mais interessante, Aline?
Eu achei o personagem da Sophie mais interessante pra mim. É em relação a essa discussão de... Ela trocava, né? Às vezes ela tava numa fase da vida que ela tava mais velha, bem velha, e aí ela ia regredindo, ficava mais grisalha, né? Mais jovem, com a cara de jovem, só que continuava grisalha. E isso daí é uma coisa que alternava na vida dela.
Durante o filme, né, o Miyazaki fez isso, né, dela ficar um pouco mais jovem, um pouco mais velha, um pouco muito velha. Dependia do humor dela, da animação, da autoestima dela, ela tava mais velha ou mais jovem. Eu achei massa, cara.
E aí a gente poderia relacionar isso à relação que a pessoa tem com a autoestima, de falar, nossa, de como ela se sente, tipo, nossa, como eu estou me sentindo velha, ou como estou jovem.
Sim, bem, bem isso mesmo.
Eu fiquei pensando muito, no livro não tem essa variação, ela fica velhinha mesmo.
Uhum.
E aí ela vai voltar a aparência dela...
É a volta à aparência total, né?
Só no finalzinho. Então, o Miyazaki, ele meio que deixou isso como se fosse uma marca, né? Do amadurecimento dela. Já não é mais a mesma pessoa. Então, no final, ela ficou com um cabelinho branco, né? E tinha essa coisa que
Sim, no livro ela volta o cabelo castanho.
É, ela volta 100%. Mas o que eu fiquei pensando é o seguinte, ela tinha uma coisa muito travada de não queria sair, só ficava trabalhando, era como se ela ficasse um pouco se escondendo.
Ela é introspectiva, né, também, também porque a mãe e a irmã eram todas espalhafatosas, né?
Mas assim, não era tanto, sabe?
No livro tem até uma outra irmã mais nova, né?
Tem, ela deu uma resumida, né, no filme, tem essa coisa de juntar dois personagens em um, né, porque senão fica muito personagem, né, já é um...
Tem pouco tempo pra falar também.
É, mas o que eu achei interessante é que uma vez que ela se viu velha, que ela relaxou com essa questão da aparência, né, tô velha mesmo, ela começa a ter coragem de fazer um monte de coisa. Parece que a preocupação com a aparência é uma prisão pra todos nós, sabe?
Sim, demais, até a fala da roupa dela...
É, uma vez que você abre mão de se preocupar em estar bonito ou feio, você começa a ficar mais aberto pro mundo, né?
Sim, a prisão da sociedade, né?
Não ter que fazer um papel. Vários momentos no livro, ela... Ah, eu já sou uma velha mesmo, ninguém vai se importar. Ah, eu sou uma velha mesmo, ninguém vai me notar. Então ela fazia aquilo que ela tinha vontade.
Igual velho.
É, eu tava chutando pau da barraca. Ela, na verdade, no livro tem uma maldição, assim. Ela fala que por ela ser a mais velha de três irmãs, ela vai ser infeliz, vai ter menos sorte. Aí ela fica muito com essa coisa, sabe?
Uma coisa cultural lá de Londres, deve ser, né?
Não sei, no mundo lá é como se fosse uma maldição, não sei. E aí, a partir do momento que ela fica velha, ela fala, eu não tenho nada a perder mesmo, então vou fazer as coisas que eu tenho vontade. E, na verdade, é aí que começa a aventura na vida dela, sabe? Quando ela deixa de se importar com a aparência.
Com a aparência, né?
É.
Bota fé demais. Ela falando que agora que a roupa dela faz sentido com a idade dela. Ela soube que ela já usava, cara. Falei, não, velho, que sacanagem. Ela faz bullying com ela mesma.
Mas eu acho que dá pra... Essa questão da velhice, dá pra você ver por vários pontos de vista, sabe? Esse de largar a mão da aparência, ou então aquela de se sentir velho, e aí...
E sair pra aventura, né? Tipo, ela fica velha e tipo, ela deixa de ser Oni-chan e passa a ser Oba-chan, sacou?
Ih, que referência é essa, gente?
É porque Oni-chan é uma irmã mais nova, sacou? E Oba-chan é os... Como é que chamaram os véis no Japão, sabe?
Ah, legal.
É porque o menininho lá chama ela de Oba-chan.
É verdade.
Oba-chan.
É, e aquele menininho mesmo, ele é adolescente no...
No livro, né? Ele tem um caso com a irmã, cara. Dá uma sopa.
É, você viu isso?
Gente.
Ele é adolescente, ele tem tipo 16 anos. É. A irmã dela tem uns 16, então eles... Mas assim, de forma bem infantil, sabe? Ele ia ver a irmã dela lá no café. O Miyazaki tem essa coisa, né? Ele deixa todo mundo mais fofo.
Isso, mais jovem, mais criança,
ele,
né?
Tira um pouco da idade, ou então aumenta, né? Pra ficar uma velhinha bonitinha.
E ele é um menininho, que isso? Menininho lindo demais, cara. Muito fofo ele, muito respeitador, muito trabalhador, né, cara? Muito massa. O exemplo de criança, né?
É fofo porque eles ali, eles formam tipo uma família, né?
É, no final fica a família mesmo, né? A velha.
Ah, Sofia, não vai embora. Tipo assim.
É. Tadinho,
aí fofinho. Aí fica uma coisa, né? Sua família é onde seu coração está, né?
Uhum.
Que no caso, dá pra fazer até uma analogia que o Calcifer tinha um coração do Hall, né?
Isso, a casa inteira ali era movido pelo coração, né? Do Hall.
Do Hall. Que eu achei bem fofo. E outra coisa que eu queria comentar com vocês é do Calcifer.
O Castelo Animado. Uma viagem fascinante e inesquecível ao fantástico mundo dos mágicos, bruxas e castelos que têm vida própria.
Calcifer, que é uma criatura bem... É só não dá pra entender muito bem o que é no livro, sabe? Ele muda de aparência de acordo com... Muda de cor.
Eles falam que no livro ele tem mais assim, monstruoso, né? É. A descrição dele, ele é mais monstro, assim.
Isso, é... Dá impressão... Sabe o Senhor dos Anéis? Aquela parte que o Gandalf briga com...
Balrog.
Isso, Balrog. Uhum. Parece que é meio Balrog, assim, sabe?
Um diabo. Sim, um demônio mesmo, isso. Né? Não esse bichinho fofinho que
o Miyazaki fez. Aí o Miyazaki vem com aquela coisinha assim, assim, meu Deus, eu tô com vontade de apertar um fogo.
Era um fogo. Vontade de pegar o fogo na mão, né?
É, coitadinho. Aí ele fala assim, Sophie, né, tá pagando. É. Aí ela tem que correr com um negocinho pra ele comer.
Não, e a véia que deu a traição da mãe dela lá pra ele comer. Vai morreu daí.
Ela deu o quê?
É o bicho espião que a mãe dela trouxe, da Sophie. A velhinha jogou pro calço, foi comer, qual é que morre? Quase no final do filme.
Ah, eu não tô lembrando.
A mãe dela visita ela, você lembra?
Sim.
Aí ela vai e deixa uma bolsa lá com um bicho espião da moça lá, da vilã lá, da chefa.
Ah, sim.
Que ela tava com o marido dela, um trencinho, por causa do padrasto da Sophie, a mãe dela vai e trai ela, sacou? Aí a velhinha tá lá de boaça com foguinho bonitinho, foguinho bonitinho.
Sabe o que que é? Eu gravei muito a história do livro.
Ah, bota fé.
É, aí eu dou, me dá uns como é que fala? Uns erros no Windows. Porque a partir da metade, assim, pra frente, fica muito diferente, muito diferente. É outro final, assim, porque no livro...
Até a batalha final é diferente, né?
Não, tudo diferente. A Bruxa das Terras Desoladas, ela é a vilãzona, assim, até o final.
Uhum.
Ela não fica uma velhinha fofa no meio da história. E aí tem o mago, né, dela, que também é do mal. E, assim, o Miyazaki, no caso, ele inseriu essa questão da guerra, né, que não tem no livro.
Não tem no livro?
Não tem.
Caraca, achei que tava no livro isso também.
Não,
essa é a parte mais pontual do filme.
É, porque é um background pesadíssimo, né? Muito pesado esse background que ele colocou. Então, achei que tinha no livro. Eu achei que ele só tinha adaptado por conta que tinha esse background anti-guerra, sacou? Que leva os livros, que leva toda a obra do Miyazaki, ela é um pouco anti-guerra, sacou?
Sim, e igual no
início. Aí, esse é muito anti-guerra, cara. Achei muito foda, sacou? Muito foda.
E no
essa
início
parte.
Tem uma festa, né? Que eles estão recebendo soldados.
Sim, tipo um carnaval muito doido, um circo muito doido.
Uma coisa bizarra, recebendo trem de guerra, né? Como se fosse uma... Sim. Assim, uma coisa boa, né? Aí tá, estão as tropas chegando e tal. É, na verdade, se no livro é uma festa de... Não, é o Dia do Trabalhador. É 1º de maio. 1º de maio,
legal.
Que é o Dia do Trabalhador. Alguma coisa
sei
assim.
Lá.
Mas é uma festa que não tem nada a ver com guerra. É assim, é uma festa, sabe, na cidade, com barraquinha,
sim,
com comida, com música. Não tem nada a ver com guerra. Então ele que inseriu essa questão da guerra, assim, pra valer.
Muito foda aí. É foda mesmo esse moço.
Que no caso do livro, ele quer o tempo inteiro, o rei, ele quer chamar o Hall pra lutar na guerra por ele, né?
Uhum.
No livro, na verdade, ele quer que o Hall procure o irmão dele que tá sumido.
Que é o cabeça de negócio?
Na verdade, é uma complicação porque tem um mago que também sumiu e tem o irmão do rei. E aí fica esse mistério, onde que esse povo tá e o rei quer que o Hall procure.
E o cabeça de rabanete tem no livro?
Tem um...
Mas aí ele é o príncipe lá, o irmão sumido lá, o príncipe sumido.
Sim, como é que é? Ele tem uma parte meio bizarra que o cachorro, na verdade, é a junção do... Peraí.
Falou cachorro, lá. Opa!
É, opa, que cachorro você tá falando aí? Que cachorro é esse aí que eu não tô sabendo?
Aquele cachorrinho, na verdade, ele é uma pessoa que é a junção do mago com o irmão do rei. É como se fosse um recorte de corpos. Então, a cabeça de um, o braço de outro. Entende? É meio confuso. Eu também achei isso meio...
No livro, isso?
Isso, no livro.
Bizarro, hein?
É, meio bizarro. E aí, a questão do espantalho, eu não tô lembrada. Mas o espantalho, o Miyazaki também deixou ele um pouco mais fofo. Porque a Sophie, ela fica a história inteira com medo do espantalho.
É mesmo?
O espantalho... Fica o tempo inteiro procurando ela.
Fica meio stalkerzão, né? Eu achei meio creepy, mas eu achei ele creepy, sim.
Ele quer ajuda, entendeu? E a Sophie fica morrendo de medo dele.
Eu também ficaria doido.
No filme já fica uma coisa assim, ela... Ah, ali o espantalho.
É, cabeça de rabanete. E quando eu coloco cabeça de rabanete, fica mais inofensivo, né? Mas aí me pareceu do vindo daquele mundo lá, do Jack lá, do...
Parece lembra? Mesmo. O mundo fantástico, não. Incrível mundo de Jack.
De Jack, é. Não tem nem sim. Um nome muito grande. Mas é do Jack.
É, do Jack. Mas, tem coisa aí que eu vou ter até que conferir no livro como é que funciona, quem que é quem, porque eu embolei muito nos personagens ali na parte final, que tem umas coisas bem...
Ok, no livro a Sophie beija também um espantalho? Me matando medo?
Não, ela não beija, não. Ah. Ela beija espantalho no filme?
Beija. Beijou o cabelo de rabanete. Aí ele vira o irmão lá. O príncipe.
É, não, ele... Eu não tô lembrada quem é. Depois eu confiro e é bom que vira post, assim. Eu não tô lembrada de quem que é ele. Eu lembro dessa parte final muito bizarra da junção de dois corpos, né?
É uma quimera, né?
Do Mago Sullivan com o irmão do rei, que vira o cachorro.
Bizarro.
Fica bem viajado. Um detalhe também, né, que o Miyazaki, ele pegou o Mago Sullivan e colocou a Madame Sullivan, né? Que ele, falou, ele sempre transforma ali pro lado feminino.
Acho maneiro isso.
E ele resumiu também, porque no livro tem a mulher que treinou o Hall, eu não lembro o nome dela, e aí ele colocou nesse... E tem o Mago Sullivan. Ele colocou essa Madame Sullivan como os dois.
Ah, entendi.
Entendeu? Mas eu gostei. Eu sempre gosto das decisões dele. Acho que fica bom.
Tem umas decisões muito sensatas esse homem.
E eu prefiro o final do livro mesmo. Do livro não, do filme. Nossa, gente, eu tô embolando tanto. Eu prefiro muito mais essa temática de guerra, sabe?
Uhum.
De como a guerra...
A discussão, cara? A discussão da guerra ali é magnífico, cara.
Do que simplesmente a bruxa lá ser a má.
Só ela é a mulher má, sacou? A mulher que roubou, uma mulher que teve o coração partido má. Ah, ok. Parabéns.
Isso. Nada de...
ele pega a mulher que ia ser a vilã de coração partido e coloca dentro da família, sacou?
É, vira a avó.
Abraça ela pra família. Não, calma, vem cá, vamos conversar, sacou?
Ela passou por terapia, por isso.
É, ficou morando no coração do Hall ali, sacou?
Sim, isso, eu prefiro muito mais essa visão do filme.
E é doido que no filme ele tem vários nomes, acho que não sei se o livro tem isso. Ele tem vários nomes, assim, em vários lugares. Aí tem hora que ele tem um dos fica meio assim, de que lado que o Hall tá lutando. Porque tem hora que ele chama de lado de lá, tem hora que chama do lado de cá.
Uhum.
Aí ele fica com vários nomes, várias batalhas. Aí por isso que ele fala, não importa quem que tá batalhando. Eles vão matar inocentes, sacou?
Uhum.
Aí ele acaba destruindo quem for fazer merda. Destruindo aliado e inimigo. Pra ele não tem essa dicotomia, sacou? Ele só acha errado demais a guerra.
Uhum.
Mas é lógico, mas depois que ele passa a não querer fugir mais das coisas, né?
Ele passa boa parte ali querendo o famoso da Miguel, né?
É, não, ele fica...
Você é minha mãe.
Famoso homem.
Famoso homem. Os homens fazendo homicídio.
É, cara, vamos fazer homicídio. O que é um vez de querer uma mulher que, né, pra ser companheira, nem quer um moleque pra cuidar.
Quer uma mãe.
Pra limpar da casa, pra fazer essas coisas. Quer uma mulher pra isso. Foi, não, gente, que baquice. E fugindo aí, querendo e mandando.
É, só fica na parte da limpeza.
Mandando ela e resolver os problemas dele, que ele não quer resolver, cara. Olha que mimadinho.
É, fala o quê? Fala que é minha mãe. Como é que você fala pera com leite?
Suco de pera.
Leite com pera, que fala.
Leite com leite pera, ao contrário.
Isso.
Finalmente encontrei alguém para proteger. Você. O castelo animado. O castelo animado. O desenho mais esperado do ano.
No livro também mostra a família do Hall.
Ah.
Ele tem... Sabe aquela porta que...
Porta preta?
Isso, que vai mudando o... Assim, em cima e muda o lugar.
As cores ali.
Isso, o preto é a casa do Hall. Aí é a casa...
No livro fica uma parada bem sinistra, né?
Fica uma coisa bem sinistra.
No livro não, no filme.
Fica o universo, sei lá, a casa da irmã dele, aí tem as sobrinhas... Mostra um pouquinho mais de onde ele veio, né? Um pouco mais da história dele.
Eu vi uma menina falando que no livro, assim, fala que a Sophie, né, quando vai nesse lugar, fala de uma caixa com as pessoas presas dentro. Parece que é uma realidade nossa, assim, mais realidade, mais natural. Assim.
É mais próximo da gente aqui. A impressão que dá é que é uma TV.
Sim, achei maneiro.
Realmente. É bem legal essa parte.
É outra dimensão.
Outra dimensão.
É, ué. Ele é um como eles falam, é um real fantástico, né, onde eles vivem ali. Parece um pouco com as nossas regras do nosso universo, só que tem a fantasia de magia e piripororó, envolvendo todo o cosmos ali.
Tem uma definição que eu não vou lembrar agora de cabeça, mas assim, é uma fantasia mais leve, é uma fantasia mediana, ou é uma fantasia...
É realidade fantástica, né?
Tem um nome, tipo, só que tá em inglês, é high fantasy ou não sei o que, entendeu?
Ah, tá, entendi.
Muda muito as coisas, outra mexe só em alguns pontos, entendeu?
Uhum.
Eu acho que o... Se bem que tem muita coisa diferente, né? Não é só levemente, não. Não saberia a definição desse, mas esse é...
Você assistiu todas as vezes dublado?
Eu assisti uma vez em japonês mesmo, e depois, a segunda vez, eu assisti dublado.
Eu também fiz isso. Eu ficava trocando, às vezes, assim, com o privilégio, né, de estar com a Netflix, é que você consegue mudar ali na hora, pro original e pro dublado, assim. É muito massa.
Eu acho que não faz muita diferença, não. Assim, a dublagem tá muito boa e...
Sim, a dublagem é muito boa, cara. Tá muito, 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 muito legal.
É, não faz muita diferença, não. Ficou um trabalho bem bom. Ah, no livro também... A Sophie, ela sempre tem alguém comentando que ela, assim, que ela tem magia. Então ela também é considerada uma bruxa. No filme fica um pouquinho mais leve, assim, não é dado tanta ênfase. Mas ela tem uma coisa, assim, de ela conversa com as coisas, ela deixa aquilo com magia, sabe? Então ela tem uma coisa de costurar. E enquanto ela tá costurando ali, resmungando, ela acaba deixando... Ela imprime ali um pouco de magia.
Sim, o chapéu dela.
Isso, chapéus, ela, esse chapéu aqui vai ser deixar a pessoa linda e tal, e a pessoa compra o chapéu, né, fica super famosa, e arruma marido, né.
Que legal, cara.
É.
Nossa.
E é por isso que o Calcifer pede ajuda pra ela, não sei se vocês notaram, porque ele percebeu que ela era...
Sim.
Ela tem essa coisa de dar vida, né, então ela conseguiria separar o coração ali do Hall e do Calcifer, porque teoricamente eles iriam morrer, né, um sem o outro.
Sim.
Então é por isso que ela consegue...
Que legal, cara.
Consegue ajudar os dois, né? E os dois continuam vivos, porque ela tem essa coisa mágica de dar vida às coisas.
Legal demais. Porque assim, o Hall até pergunta, como é que você deixou essa moça entrar aqui?
É.
O que aconteceu? Você deixou essa mulher entrar no meu coração?
Ela faz o que ela quer. Ela é muito... Como é que fala? Eu acho que no...
Mas quem levou ela pro castelo foi o Cabeça de Ramanete, né?
Sim, eu quero dizer assim, que no filme, ela é mais fofa.
Ah, tá.
Entendeu? Ela, aquela coisa, né, meio japonesa, menina meio fofinha.
Uhum.
Na verdade, eles têm um romance que eles falam de cão e gato, né, que é de brigar.
Ah, tá.
De brigar bastante, brigar um com o outro. Mas você vê o tempo inteiro o Hall tentando agradar ela, sabe?
Sim.
Fazendo as coisas por ela, fazendo as coisas pra ela ficar feliz, as coisas que ela gosta. Então é um romance cão e gato bonitinho, porque normalmente quando é assim, geralmente o cara é meio grosseirão, sabe?
Sim, ele arranja até um lugar lá de rosas pra ela, de uma porta só pra ela.
Isso, então assim, demora muito pra desenrolar o romance. Na verdade é uma cena final que os dois beijam, é isso.
Caraca, só?
Lá no final, no resto não se fala muito disso, então... Mas você percebe o tempo inteiro o romance sendo construído. Ele tenta muito agradar ela e deixá-la feliz. E os dois meio que vão brigando e tal. Eu achei bem fofo, assim, a construção.
Uhum. Ensina bem, né? Uma relação, entre aspas, saudável ali, né?
É, porque esse negócio de cão e gato normalmente cai pra uma coisa um pouco estranha, um pouco tóxica.
Fica meio abusivo às vezes, né?
É, fica tipo, o cara é grosseirão e o romance... Uhum. Envolve em cima disso, sabe?
E a mulher sempre acaba cedendo nesses romances malucos.
É ela que vai ser amorosa, né? Que vai derreter o coração daquele grosseirão. Só que não é assim. Ele só tem uma relação de implicância um com o outro. Então é bonitinho.
Por exemplo, no livro ele sai pra pegar várias gatinhas, né?
É, mas...
No livro ele é mais safadão. No filme ele ficou mais tranquilo. Ele dá suas fugas assim, mas ele vai pra guerra, vai batalhar e tal.
Ele tem essa fama de devorar corações de mocinhas, né? E aí a Sophie fica até na dúvida se isso é literal ou não.
É, fica com medo, né?
Fica um pouco com medo. E daí você vê que, na verdade, ele era, sei lá, galanteador mesmo, né?
Sim.
Dá até pra fazer uma analogia, né? Porque ele não tinha coração, então ele ficava meio que tentando preencher os vazios ali.
Sim, é, ué. Ele não conseguia se apaixonar por ninguém. Aí quando alguém foi pra dentro do coração dele e ficou lá dentro, sacou? Conversando com o coração dele, aí ele acabou conseguindo dar mais tempo, entender e tudo mais, sacou?
Sim. Ah, é muito fofo essa visão.
E ela arrumou a bagunça, né?
É.
É, arrumou bagunça do coração, né? O coração dele tava bagunçado.
Literalmente. E assim, tem uma parte que ele meio que dá a entender que ele tá interessado na irmã da Sophie.
No livro?
É. Que ele vai lá no lugar onde ela tá, fica lá conversando com ela. Mas na parte final do livro, ele fala que ele foi lá, mas que ele viu a Sophie lá, que ela meio que tava espionando ele.
Ah, tá.
Dá a entender, eu pelo menos fui por essa linha, que ele tava ali pegando informação da Sophie.
Entendi.
Só que não deixa tão claro, sabe, o que que ele tava fazendo lá. Você sempre acompanha o livro ali na visão da Sophie.
Entendi.
Ele, na verdade, ele tem muita coisa ali que ele faz por ela, pra agradar e tal. E que ela nem sempre entende, sabe?
Bota fé. Agora você falou do livro que tem essa parada da Sophie ser meio bruxa, né?
Uhum.
Que se fosse, né, se isso fosse criação do Miyazaki... Quando eu vi a Nareba, de quando ela ficou velha, o tamanho do nariz dela, eu falei, nossa, tá parecendo a velha do Chihiro lá, aquela bruxona. O tamanho, eu falei, olha só, a Sophie é a velha da Chihiro mais nova.
Será que ela é agora sim um easter egg?
É, ué. Começou a aprender a ser bruxa aí, ué. Aí ela foi, comeu uma...
Ela aprendeu os negócios e depois virou empreendedora capitalista.
É, ué, comeu uma estrela cadente, dividiu em duas, acabou.
Olha! Que teoria!
Será? O caos foi uma estrela cadente, né?
É, ué.
Ele é uma estrela cadente.
Maneirão.
Tem aquela coisa de quando a estrela cadente cai, ela morre, né? Então, quando ele caiu, na verdade, o Hall, ele salvou o caos.
Sim. Por isso que eles falam que ele fez o pacto com o diabo, né?
É. Mas é.
Ô, Lum.
Oi.
É, no filme, aquela parte que vai ter quando eles vão fugir lá do palácio,
uhum.
Que aí eles saem, vão subindo assim, vão voando pro alto, né? E...
Uma motoca meio doida.
É, eu acho que antes ele deu um salto com ela e tá, né, voando.
Flutuando. Ah, não, isso não, depois que ele pega dos guarda assediador.
Ah, é?
Não, não.
Aí ele fala, continua andando, aí ela vai...
Sim, é um pouquinho
e
antes.
Voa com ele, ela fica nas nuvens com ele ali, né?
Uhum.
Essa parte?
É, mas não é essa parte que eu tô falando, não, não.
Na outra, quando ela tá velha já?
É.
Ah, então tá certo. Então é...
Isso. Aí ele já tá lá no lugar que ela acha que ele fez pra ela, né?
Não. Tô falando da batalha no castelo lá do rei.
Ah, então é isso mesmo, que ela tem tipo uma moto que ela foge com aquela senhorinha, com a bruxa.
Sim, e bate no castelo animado.
Um pouco antes disso, que eles estão bem flutuando, aí ela vai e joga uma magia, assim, aí vem um monte de estrela, começa a rodear eles, assim.
Eu não tô lembrada.
Quem joga magia?
A bruxa, Madame Sullivan.
Ah, tá,
Sullivan.
Que as estrelas ficam em volta deles.
Você sabe que eu não reparei.
Eu achei aquela parte ali muito Akira, viu?
Como assim, Akira?
É, que as estrelas começam a rodar em volta deles, aí começa a cantar uma musiquinha bizarra. Meu boy, assim.
Akira é o quê? É um anime?
É uma animação também.
Ah.
Clássico japonês. Você tem que assistir também, Luma.
É, me manda os nomes que...
Tem na Netflix.
Ah, eu vou procurar.
Assiste com dele que ele vai gostar também. Ele deve ter assistido já.
Eu não tô lembrada, eu tenho que assistir. Nossa, mas pra falar a verdade, esse filme dá pra rever muitas vezes.
Sim, dá.
Porra! É muito detalhe que passa despercebido.
Uhum.
Igual, às vezes, vocês falam de umas partes assim, eu fico, gente, não é possível, será que eu não vi? Dá pra rever muitas partes pequenas, assim, cada cena.
É igual, eu revi com fone de ouvido, né, essa pra fazer o podcast. Eu vi detalhe, tanto na dublagem em português quanto na original, quando... Quando... É Marco o nome do menino? Como é o nome do menino?
Marco? Michael? É, sei lá.
Ele, quando ele finge ser velho, ele imita a voz, né? De velho. É uma criança imitando uma voz de velho.
Sabe? É.
É muito maneiro.
Oi.
É isso.
Vou pegar a sua poção. É muito fofo.
É muito fofinho, cara. Mas com a Sophie, não. A dubladora muda mesmo. Quando ela tá jovem, é uma voz. E quando ela tá velha, é outra voz totalmente diferente. Não é alguém fazendo a voz de velha, sacou?
Às vezes é a mesma dubladora, só que tem gente que muda tanto a voz.
Mas achei massa a diferença de ter essa, Essa dramatização do, da voz.
Eu acho engraçado porque assim, o dublador ele já tava imitando a voz de uma criança.
Isso, ele.
Aí ele imitou a voz de uma criança imitando a voz de velho. Então, assim.
É uma dublagem Inception, né, cara?
Aquela doideira.
Bom apetite, amigos. Abençoado seja o pão que nos alimenta.
Abençoado seja. Faz um tempão que não temos um café da manhã de verdade.
Também acho que terei que ensinar boas maneiras.
Sophie.
A gente pode pegar, tipo, falar do Hall também, né? Como é que é bizarra essa coisa dele com a beleza, né? Tipo, ele solta aquela frase, tipo, eu não quero viver se eu não for lindo, cara. Eu até escrevi essa frase. Falei, caraca, olha que loucura!
Se não for pra ser lindo, eu prefiro a morte.
É, caraca, olha que... E a descrição, né? Tipo assim, dele tendo, ele sendo aquela gosma dele...
Tem essa cena no livro.
Tudo estranhão, cara. E qual é que é a descrição que eles estão fazendo? Como é que a pessoa se sente quando ela tá se sentindo feia, se sentindo, sabe, ruim por dentro, assim, a pessoa vai ficando tudo gosmento, tudo... E infectando toda a sua volta, sabe, com aquela sensação de...
Eu adoro essa coisa de personificar... sentimentos.
Sim.
Sabe, essa coisa da Sophie ficar velha, dele soltar gosma.
Foi bem visual, sacou? Nossa, é muito bem feito, cara. Aí você fica derretendo com o cara.
Se eu não me engano, no livro, eu acho que a Sophie limpa o banheiro dele e troca algumas porções de porções. É, tá certo.
No filme também. Aí...
Ele vai lavar a cabeça e pinta o cabelo dele de alguma cor. Assim, só porque o cabelo tá um pouquinho diferente.
É, ele não é lindo mais. A Lance até ficou até bonitinho.
Eu não lembro da cor no filme. No livro, eu acho que ele é loiro e aí ele fica com o cabelo um pouquinho rosa. Rosa clarinho. Mas aí ele faz aquele drama e não quer mais viver.
E o quarto dele é todo cheio dos paranauê, né?
Ele é todo rococó, né?
É, cheio dos mandinhos, cheio dos macumba lá dentro. Do...
Parece aquela tia que vai guardando os bibelô.
Ele é todo
armador, né? É, não sei quem que falou que é proteção, né, contra as bruxas, contra o pessoal que tá seguindo, perseguindo ele.
Um amuleto, olha.
É por isso que eu falo essa questão da vaidade dele, se não é uma falta de autoestima, sabe? Tentando...
Compensar alguma coisa, né?
Compensar alguma coisa com excesso, sabe?
Sim, bota fé demais.
O que eu gostei muito nessa relação da gente comparar a questão da autoestima é que o Miyazaki, ele traz, vamos supor, a irmã da Sophie, super bonita, que os homens ficam lá galanteando ela no trabalho dela, até chato pra ela, né, a gente percebe.
Uhum.
A mãe dela, a própria Madame Sullivan, todos são loiros, loiros europeus de olhos azuis.
Olho claro.
De olhos azuis e tal.
Padrãozinho, né?
Normal, isso.
Total.
E a Sophie, que é morena, que tem o cabelo preto, os olhos castanhos, se acha feio porque ela não é padrão, né?
É uma discussão foda, né?
Uhum.
E ele também, no filme, ele também é padrão. Antes do Carl Sfeier, né, entrar no coração dele, virar o coração dele, ele é um garoto de cabelo preto. Praticamente um japonês, né? Porque cor de cabelo, né, de japonês é preto.
Uhum.
Entendeu? Eu acho que aí o Miyazaki traz essa discussão pro Japão, né? Porque ele tá o público ali, primeiro, né? O primeiro... público-alvo são os japoneses, atrás dessa discussão, dessa questão desse culto ao eurocentrismo, né, onde os japoneses acham muito mais de ser loiros, né, os japoneses, mas aqui no Brasil a gente também tem isso.
Bom, o resto do mundo, né, porque a Europa é...
Sim.
Como é que fala? É a cultura dominante, né, digamos assim.
E ele traz isso pra discussão.
Uhum. Interessante, eu não tinha nem notado.
E ele tem um cabelo preto, porque depois que ela lava, que ele lá toma banho, o cabelo fica rosa e depois logo fica preto de novo. Aí ele começa a derreter. E ele tá igualzinho, o rosto dele, a mesma coisa, só o cabelo dele que tá preto.
Uhum.
Ele continua bonito.
É doido que ele vai se transformando no monstro, né? Igual ele tem essa coisa com a beleza, né? Ele vai se transformando no pássaro, o monstro ali.
É, isso aí foi do Miyazaki, ele não se transforma assim. No livro, não.
Nossa, esse cara é foda mesmo. Miyazaki é bom mesmo. Né?
Ele vai personalizando, personificando, sei lá como é que fala. Os sentimentos, né? Então.
Aí quando ele chega lá, uma das vezes que ele tá transformado, né? Que a sua vai atrás, vai ter um ninho. O quarto dele transforma num ninho, assim, as coisas dele, assim, mas vai aquele ninho espinhento, cara. E tá igual um monstro lá no fundo,
exato.
Cara. É bem, bem profundo, cara. E ela vai sem medo lá, e apoia ele, sim.
Uhum. Todo um significado, né?
Muito bom, muito bom.
O quarto dele dá vontade de printar todo o objeto, porque é muito cheio de detalhe.
Sim, cara, assim, tem coisa de várias religiões aí naquele quarto dele, de mandinga, de proteção, sacou? Uhum. Dá pra fazer um estudo esotérico do quarto dele, assim, magnífico.
Uhum. É, a irmã dela dá uma impressão que é meio boneca, né? Que ela é toda emperequetada, o vestido todo cheio de babado, né? Com a boca meio grande, assim. E essa questão da cultura eurocêntrica, né? Sei lá. A cidade também, aquela cidade do rei, foi inspirada, eu acho que numa cidade da França, se não me engano. Então, as construções, vocês podem ver, assim, parece uma cidadezinha antiga da Europa mesmo.
Sim.
Ah, sim. É porque deve ter pegado de descrição do livro, né? Porque se passa em Londres ali, se passa...
É, na verdade, o livro...
Nas Europa ali.
Isso.
Eu não lembro quando eu vi a bandeira, assim, no filme, eu não consegui identificar de qual país que é e tal, mas fala mais ou menos Londres ali.
É, acaba sendo. Ah, eu vi num lugar, no Hashi Quebrado, que é uma página legal, que posta umas coisas de anime, sabe?
Ah, massa.
Que o Hall, ele já recebeu propostas de casamento de pessoas reais.
É mesmo?
Que a escritora, ela recebia cartas perguntando se ele foi inspirado numa pessoa real. Ou seja, a galera apaixonava com ele.
Mesmo ele sendo um cafajeste?
Ele não é um cafajeste. Ele teve seu passado, né?
Ah, tá.
Tem muita coisa ali que eu acho que ele não...
Tá fazendo por mal?
Não sei se ele tava interessado, tipo, de fato. Eu acho que ele tava querendo saber a informação da Sophie mesmo. E ali é no início, né? Aquelas, eu passando pano pra ele, né? Eles não têm um compromisso. Depois que eles começam a se apaixonar.
Entendi.
Mas assim, é um livro muito infantil, então não pega muito, assim...
Pesado nessa onda, não.
Não vai muito a fundo nessa questão, não.
Fazendo só um parênteses nessa questão do Hulk, virou um monstro, né? Quanto mais ele se envolve com a guerra, mais um monstro ele vai se tornando.
Mais desfigurado, né? Selvagem.
E ele fala que os outros magos, quando eles se entregam pra essa metamorfose, né? Que é uma metamorfose que ele passa.
Uhum.
Quando eles ficam muito tempo naquela forma, eles não conseguem voltar a si. Voltar a ser...
Pessoas.
Né, vamos dizer.
É, quanto mais magia usa, né?
A gente pode fazer uma analogia. É humano, né? É, ele sai da... Ele perde a humanidade. Né, ele vira um...
Aí fica a preocupação.
Isso tá, pode estar atrelado também com essa questão da guerra, né? O que, que a guerra faz com os homens, né? O que, que ela faz com as pessoas.
Transforma em bicho.
Dentro daquilo ali, as pessoas acabam se transformando, perdendo a própria humanidade.
Uhum.
Sim.
Muito interessante também.
E essa questão do coração, o que me veio é porque quando a gente tem um coração e ele é um fardo muito pesado, é porque dentro dele tá todo mundo que a gente ama, né? Que a gente gosta. Igual é, no caso, o castelo. Que o castelo, ele é... A gente pode dizer que ele é uma outra forma, né? Uma metaforma do coração, que é o Calcifer, no caso, que controla o castelo.
Uhum.
Quando a Sophie vem, ela vai agregando outras pessoas no castelo. Ela vai deixando o castelo habitável.
Uhum.
Ela que vai formando essa família diferente, que não é uma família padrão, né?
Uhum.
E eu gostei também, tem uma parte, quando elas estão subindo aquela escadaria, as velhinhas estão subindo aquela escadaria, que ela chega e fala, e ela descasca a Madame Sullivan, entendeu? O que vocês fazem com os idosos? Os idosos subindo escadaria, né? Que importância é essa que você tem com as pessoas, né?
Você dá o povo, né? Tipo,
é porque a magia é cortada lá embaixo, não pode usar magia pra subir escada não, tem que subir a pé mesmo.
Eu falo assim, a diferença dos representantes, né? O rei e a rainha, eles são, como é que fala? Distantes do povo, né? É muito difícil você chegar até eles, então eles estão em outro patamar, assim. É um distanciamento mesmo.
Uhum. Muito legal, cara.
Essa é uma das minhas partes favoritas, assim, do filme, que é quando ela vai e reivindica os direitos delas, de idosos, entendeu?
Uhum.
Porque ser idoso, gente, é difícil demais.
A sociedade não é nada adaptada.
Eu estou me preparando para minha né, melhor idade.
Não consegui ir muito close. Ainda bem que meus dentes estão bons. Aquilo dá uma bengala. Vamos lá.
E uma coisa curiosa, gente, é que tem um outro livro da mesma autora que vai ser adaptado pelo Estúdio Ghibli.
Sério?
Aí vai, a direção é do Gorō Miyazaki.
Esse é quem? Irmão dele?
Sim. Que foda.
É meio complicado, né?
Você já leu ele? Alguma coisa? Já sabe qual livro que é?
Tem um nome aqui, mas eu não... Não tem tradução no que se trata a história. Mas eu vou postar direitinho lá.
Eu vi em últimos trabalhos que eu tava vendo do Estúdio Ghibli que eles mudaram um pouco o desenho, né? A forma de desenho. Que eles começaram a colocar uns paradas mais 3D, assim.
Ah, eu não vi essa parada do 3D, não.
Eu não, vou te mandar. Eles estão testando, eles fizeram um curta testando essa nova tecnologia. Eu vou mandar pra vocês.
Ai, que medo.
É de todo jeito, legal.
Assim, eu fiquei daqui a coisa que eu prefiro, né? O jeito já deles, que eles fazem a obra deles à mão ali e tudo mais, né? Mas deve estar difícil, sei lá.
Mas aquela coisa, né? Já 30 anos fazendo a mesma coisa, uma hora tem que experimentar, né?
É, estão experimentando.
Eu sempre sou a favor de experimentar mesmo.
De inovação, né? Tipo, vamos aproveitar as novas tecnologias aí a nosso favor, né, cara? É.
Eu acho legal aquele documentário do Miyazaki, que ele critica um negócio tipo zumbi, assim, né? Uma animação. Vocês já viram? É um vídeo do Meteoro que eu tava assistindo, que tem uma galera apresentando pra ele uma tecnologia que imita tipo um zumbi mesmo, sabe?
Sim, eu vi.
Tem um amigo dele que tem uma deficiência, que ele poderia se sentir desconfortável, né?
Sim, que aí eu acho muito...
Aí eu acho interessante você pegar aquilo e, assim, a nova tecnologia e fazer uma análise, né? Não vou usar isso aqui por usar.
Sim.
Então eu acredito que, sei lá, o que quer que eles façam não vai ficar de mau gosto, não vai ficar esquisito, né?
Uhum. É, o mestre, né?
Mas se você for o melhor filme que vai sair deles, acho que vale a pena experimentar.
Sim, não, a gente tem certeza que não vai ofender ninguém, sacou?
Não vai usar um negócio só porque tá na moda, né?
Sim, esse documentário é foda mesmo dele. Ele fala muito bem do cara, fala que ele tem futuro e tal, mas não vai servir pra ele.
É.
Tal, tal, tal. Falei, caraca, o cara até na hora de meter os ferros, ele é gente boa, sabe?
Sincerão, né? Eu acho que se eu tivesse ali, eu ia só pegar uma minha caderneta e começar a anotar.
Lixo. Tinha aquele cara do Homem-Aranha lá, lixo, 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 lixo.
Mas coitado, ele foi tão... Foi sincerão, mas não foi...
Educação demais, 100%.
É, aquele jeitinho devagarzinho de falar, assim, baixinho.
Uhum. Em casa, assim, a gente até é mal, né?
Desculpa, eu sou macio.
Desculpa pela ignorância minha.
Eu acho que eu ficaria um pouco assim se eu tivesse naquela apresentação.
Eu vou ali no banheiro chorar em peso do fetal, depois eu volto.
Depois de 4 horas, uma pessoa com o lixado.
Aí o cara pensa assim, e vai passar pra todo mundo ver isso. Ele vai e volta lá pro banheiro.
Ai, gente. Não é fácil receber uma crítica do mestre.
Uhum. Isso deve ser tão fácil que deve ser tão profundo ao mesmo tempo. Que você deve ficar. Deve ser tanto choque.
Tem que gravar pra você escutando em partes.
Isso.
Assimilando devagarzinho.
Tortura, né? Psicológica.
Tortura. Ai, gente. Pior que esse cara ali tá no documentário, né? Foi filmado.
Não, ele tá falando. Foi filmado e vai ser exposto pro mundo inteiro.
Ai, meu Deus.
Aí, assim, e quem vai ver são fãs de anime, sacou? Aí quando vê numa animação o nome desse cara, vai ficar assim, olha lá o cara que.
Desagradou o Miyazaki.
É, mano. Esse cara aqui.
Esse cara que eu já não vou assistir. É.
Ou ele tem história pra contar, ou ele aprendeu e fez melhor, né? Ou ele aprendeu com o Miyazaki, olha só.
É, tudo depende do ponto de vista, né?
Uhum. A coisa que eu viajei meio assim, é, tipo, é uma parte que meio que, entre aspas, do filme, assim, ele de cada... Aí nos explicar, né, o que são aquelas portas, né? Pra onde vai, ela vai até... Ela fica até fascinada e começa a ir pra todo lado, né? E no filme tem essa variação, né, dela ficar um pouco mais jovem uma hora, um pouco mais velha, muito velha. O que veio na minha cabeça foi que essas idas e vindas, né, do Hall e a Sophie sempre sofria, né, porque ele vai pra guerra e volta machucado, vai pra guerra. Uhum. Meio que me representou, assim, a várias mulheres de várias idades e de várias cidades, sacou, que sofreram isso durante a guerra, sabe? E sofriam com a partida dos maridos, dos filhos, né, porque tinha hora que ela era...
Envelhecer e esperando... Na espera, né?
Isso, é o mais velho, né, que ia o filho, ou mais nova que ia o parceiro, ou mais, né, mas bem mais nova que ia como se fosse o pai pra guerra. Aí eu ficava meio que representando essas mulheres, né, que sofriam essas partidas, porque ele sempre dá essa cartada do anti-guerra, só que guerra não faz bem, gente, guerra é do mal, uhum. Guerra não é bom pra ninguém, nem pros dois lados, nem pro vencedor, nem pro perdedor, sacou?
Nem quem ganhar, nem quem perder.
É, vai todo mundo perder, sabe?
Vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder.
Mas eu viajei demais nisso?
Achei interessante, eu também não tinha pensado. Não, eu acho que não, porque na verdade isso é o... Isso faz parte da guerra, mas é a parte que é menos mostrado, né?
Uhum.
Que é a agonia das famílias esperando ali, a pessoa vai sumir, nunca mais vai ter...
E até o Marco, né? O Marco fica com essa coisa dele, o medo dele sair... É sempre que tem um almoço, vamos dizer assim, com a família toda, o Rolf fica todo felizão, sabe?
É.
Até quando a veinha vem, ele fica mais feliz ainda.
Uhum.
Mas se você prestar atenção, o Marco, ele é uma criança órfã, né? Ele não tem pai nem mãe.
Dá a impressão que o
Rolf é só o mestre.
Dele. Que o Rolf deve ter pegado ele pra criar, né?
Isso, o Rolf, ele é como aprendiz, né? Igual ele fala.
Uhum.
Em uma dessas idas e vindas, assim.
Ele até tem uma implicância com a Sophie no começo, né? Que ele não gosta muito dela.
Uma representação aos filhos na guerra também, que, né? Que os órfãos da guerra, que os pais podem ter morrido na guerra, e o Hall pegou ele em algum lugar da guerra lá e trouxe, né?
E ele fica com medo de perder o Hall também, né?
Fica.
O Marcos, ele era uma criança órfã. O Hall pegou ele pra ser o mestre dele, né? Pra treinar ele, a magia. Mas pode ter a ver com isso que o Diego falou, né? Ser uma criança órfã de guerra e tal. E o que eu ia falar, no início ele tem uma implicância com a Sophie, ele não gosta dela, sabe?
Uhum.
Tem implicância com ela.
Ela se impõe, né, no castelo, ela fala assim, eu vou limpar isso aqui. Aí ele sai correndo, ele, no meu quarto não.
É, deixa eu ir depois, deixa eu arrumar as bagunças dele.
Ela vai se impondo no castelo, né, porque ela não foi convidada.
No final, o que a gente entende é que ele é um menino, né, órfão, e ele acaba vendo nela como uma mãe, né, ou como uma avó, não sei, como uma pessoa cuida dele e tal.
É que ela fez ovos mexidos pra ele, fez ovos com bacon, no calcifer, né.
E aquela comida, hein, gente, ou vontade de tomar aquele café.
Vontade de comer, gente. Nossa,
gente, eu queria voltar à época que a gente comia pão, queijo.
Tem um curso ensinando só a fazer esse tipo de comida do Estúdio Ghibli.
Ah, é? Nossa, vamos ver.
Curso de desenho pra fazer só esses...
É mesmo.
Nossa,
é maneiro demais.
Eu amo o calcifer comendo também as sobras.
É, os ovos ali.
Do ovo. Eu acho tão legal.
Queria ter um em casa, né?
Nossa, ai... Gente, queria morar naquelas, né? Queria, né?
Um castelo animado, né?
Um lugar, assim, com fogo a lenha, uma coisa do interior, cheio de flor.
O Digo tiver um com fogo a lenha, vou pular nele de calça.
Oh, já quero. Morar no... Como é que fala? Na beira de um lago, né? Aquela cena do lago também é linda.
Nossa, é bonito demais, né, cara?
Eles ficam comendo, né? E contemplando. Gente, o que faz sentido na vida é isso. São esses momentos. No leito de morte.
Quando ela para ali sentada, o Marco vai trazendo as coisas pra ela. Fica lá observando, né, cara?
É. Ou no leito de morte vai passar esse tipo de coisa no nosso telão. Não vai passar as horas que a gente ficou brigando com o colega de trabalho.
Massa, é massa, isso mesmo, Loma.
É exatamente isso, por isso que a gente tem que ter essa...
Se nos dá esse tempo, né, nos dá essa contemplação, né.
Ter essa coisa contemplativa, nossa, isso aqui tá legal na vida.
Meu... E viver aquele momento, né, largar o celular e sentar e ficar olhando com os olhos.
Aproveita, porque rapidinho tudo muda. E assim, são pequenos momentos que são assim, né.
Sim.
Então a gente precisa de parar pra ver mesmo, né, de fato.
Aproveitar o tempo presente, né?
Isso. É o que eu tô tentando na minha vida. Filosofia Ghibli.
Todo mundo. Filosofia Ghibli?
É.
É o mestre Miyazaki. Daqui a pouco vai ter um templo do Miyazaki.
Ah, né, gente? Eu iria.
Também iria. Os ensinamentos, né?
Podia ter uns cultos online aí, a gente participa.
Uhum.
Coloca legenda, por favor. Podia ter um canal no YouTube, né? Pra explicar a vida dele, o que ele pensa das coisas. Tem que aproveitar esse homem que não morreu ainda.
Um reality show, né, cara?
Tipo as Kardashians, só que eu me
adoro. Que é lá do Oz Osborne.
Aí ele vira pra filha dele e fala assim, eu não gostei desses ovos mexidos. É. Aqueles dramas, assim, que eles estão forçando a barra só pra dar briga no Miyazaki não faria.
Eu desenho melhor que isso.
Aí ele vira pro Goro, né, que é o filho dele, eu não gostei disso.
É.
Aí vem o Goro falar com a câmera, né, o que eu faço nunca é suficiente.
Ele não gostou disso.
Não gostou. Ai, gente, já quero.
Mandar aquelas. Eu tenho, o meu desenho dá mais vontade de comer do que isso que você fez. E...
Ai, gente, já quero um reality show. Os Miyazaki.
Os Miyazaki.
Tô na mansão Miyazaki. É. A gente pega e não gosta mais dele, né? Porque vê que ele é uma pessoa, né? Normal. Não atende nossas expectativas.
Ah, mãe, faz cocô, não gosto dele mais, não.
Pois é, não gostei não, porque ele muito normal.
É, faz cocô fedendo.
Eu pensava que ele meditava 5 horas por dia, colhia as flores.
É, só 3 horas que ele não.
Só 3 horas não. Não deu pra mim.
Não gosto mais. Cancela ele.
Cancela, ah, é cancela, né, na cultura da internet. Cancela.
Nunca me dei conta de como é difícil andar quando envelhecemos. Mas que cheiro de fumaça. Talvez tenha um jaleco daqui. Cabeça de nabo, esse não é o castelo do Hall? Não foi isso que eu diria quando pedi um abrigo? O que é isso? Chamam isso de castelo?
Mas é isso, vocês querem comentar mais alguma coisa?
Vocês estavam falando sobre os vilões, os capangas, né?
Sim.
Da terra lá, do fim do mundo. É isso mesmo?
Das terras isoladas.
Isso. Eu achei muito bizarro aqueles capangas, porque me remeteu muito à época da escravidão.
Pode ser.
Que ela vai naquele transporte.
Uhum.
E aí os monstros ali, né? Eles são pretos, né? E estão com aquela roupa de época. Me lembrou muito um desenho, uma pintura aqui do Brasil.
Sim.
É, mas é muito parecido com aquilo ali.
Moto fé, amor.
A galera não andava, né? Aí tinha que os escravos carregarem a pessoa no.
Sim.
Pra tudo congelado, né? Uma coisa muito bizarra.
Me remeteu muito a essa questão da escravidão.
E se for parar pra pensar...
Eles são mantidos pela magia.
Eles são todos parecidos, né? Eles não têm um rosto.
Sim.
Então era a visão da época, né? Tipo, os escravos, eles eram coisas e era tudo a mesma coisa. Um morreu, pega o outro.
Descartável, né?
É, não são pessoas, né? São meus objetos aqui. Pode ser. Uma analogia interessante.
Que bom que eu tava na dúvida se eu tava pensando, se eu tava achando coisa de...
Tava problematizando demais, eu também fico pensando, pensas nós. Será que eu tô problematizando demais isso aqui? Será que a minha semiótica tá indo tão pra esse lado que tá fudendo, mano?
Legal quando a obra deixa espaço, sabe? Pra você ficar viajando.
Uhum. Também acho massa, deixa aberto, assim.
Eu acho mais massa ainda quando não é confirmado, que aí a gente cria as teorias.
Frase da Sophie, né, no final, assim, que eu até notei que eu achei muito massa, né? Ela fala que um coração é um fardo muito pesado.
Ai, que lindo.
É foda, né, cara? Que isso.
Ai, me manda essas coisas que você anotou.
É.
Nossa, vamos encerrar o episódio com essa frase. É que é um coração, é um fardo pesado demais pra se carregar. É. Tanana. Efeitos sonoros. Ó, o Diego, pode deixar que eu coloque, deixa eu fazer, não.
Sonoplastia na boca. É.
Pode deixar.
E agora, como indicação, né? Eu tô muito afim de assistir o Mundo dos Pequeninos.
Uhum.
E eu indico assistir o Mundo dos Pequeninos, que eu também vou assistir.
É bem legal.
É, fica aí, né? Fica aí pra galera que tá assistindo o podcast. Assiste, né, o Mundo dos Pequeninos, que a gente vai em breve falar sobre ele no cast.
Muito bom. É mesmo, né? A gente pode soltando uns mini-casts, assim, quando não quiser falar de um filme, assim, tão profundamente.
Sim. É. Igual a minha dica, né? Eu vou indicar, já que a gente já chegou nesse finalmente do podcast. Eu vou indicar o Mandaloriano, a série da Disney Plus, que é muito foda, cara. É muito, muito bom. Então, o faroeste no espaço.
Hã? Oh?
É um faroeste no mundo de Star Wars, quando o espaço, assim, é muito foda, Bruno. É muito, muito bem feito, muito bem roteirizado, dirigido. E a trilha sonora não sai da cabeça, foi igual aqueles faroeste antigamente.
Interessante.
Sabe? Uhum. Tem uma trilha sonora muito, muito foda. E assim, eu não sou um fã, sou nerd, mas não sou um fã de Star Wars. Então, pra mim, é a melhor coisa de Star Wars que saiu até hoje, cara. Pra mim, é o Mandaloriano.
Curiosa.
É muito foda, cara. É muito bem. Nossa. Eu e a Aline, né? Eu tinha assistido um tanto. Aí, maratonamos. Eu e a Aline antes de ontem. E é muito foda, cara. Né, amor?
Muito bom, muito bom.
Legal, fiquei curiosa.
É doido demais. É uma jornada, assim. E fora o Baby Yoda, que, nossa senhora, é um bichinho que eu quero pra mim.
Ah, ele tá pequenininho?
É, ué.
Ai,
é muito fofo, cara. E a jornada ali, cara, dos dois ali, do babá, sacou? Do cara que é mauzão e tem que virar babá de um bebezinho, sacou? É muito legal.
Ai, que legal. Vocês estão assistindo como? Vocês assinaram a Disney Plus?
Ah, The Pipi Pichu também.
Ah, tá.
Pipi Pichu.
E eu vou encerrar indicando um outro filme do Estúdio Ghibli que me surpreendeu muito e eu gostei muito, que é o Bom Pouco.
Bom Pouco?
Será que é assim que fala? Bom Pouco, A Batalha dos Guaxinins?
Nunca vi, cara.
É assim, é Bom Pouco. É muito legal e fala a questão da destruição do meio ambiente, sabe?
Ah, que legal, cara.
Ah, eu fiquei com um sentimento até um pouco doído, assim, quando o filme acabou. Eu pensei que fosse outra coisa, eu pensei que fosse um filme bobo. Mas recomendo muito, gente, é muito legal.
Massa demais. Princesa Mononoke também é sobre meio ambiente.
Sim. Legal. É, já vi também as duas vezes, muito bom.
A gente tem que falar sobre Princesa Mononoke, então, André.
É, a galera gosta muito. Vê a Batalha dos Guaxinins, eu acho que você vai gostar, Diego.
Uhum.
Umas coisas assim que você... É isso mesmo que tá acontecendo, sabe?
Volto pé.
Não é possível, eu não vou nem falar, porque senão vai...
Aí, já tem três na fila já.
Eu acho legal porque não tem nada, sabe?
Sim, sim, eu não gosto de nem sinopse, assim, quando...
Isso, só assiste, você vai achar muito legal.
Eu gosto de fazer isso comigo mesmo, que eu baixo uns filmes doidos, assim, e aí deixo lá esquecido, sabe?
Não vai.
Aí depois de um tempão, eu vou lá e assisto, dou play, falo... Se tá aqui é porque eu tenho que assistir. Uau, que filme doido.
Eu sou doida pra ter tipo uns sorteadores assim nos streamings. Pra você não escolher, sabe? Só vai um lá e você começa a assistir. É.
Aleatório, assim.
Porque pra legal. Você ver umas coisas bem doidas.
Massa.
Coisa fora da sua bolha, né, Lu?
Isso.
É, fora do seu algoritmo, né, Aline?
É. E a sinopse ali, você acaba sempre vendo algo, coisas parecidas. Ou a sinopse não explica nada.
É, ou a sinopse explica tudo, né?
É, o que também é um
filme. Não gosto de ver trailer, porque tem trailer que entrega tudo o filme. Aí eu falo, por que eu vou ver o filme?
Início, meio e fim, você, vou perder meu tempo, não, já sei.
É. Temos um programa então, gente?
Temos.
É, temos. Acho que ficou show.
Também acho que é legalzão.
Ficou bem legal. E é isso? Vamos encerrar?
Vamos sim.
Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram comentar alguma coisa, é só procurar a gente no Instagram. Bom, e é isso.
É, galera. Obrigadão por ter assistido até agora. Manda recadinho pra gente nas redes sociais. E assine o canal lá do YouTube, gente. Tem pouca gente que tá se inscrevendo no...
É, por favor, vá lá no YouTube. O link fica na biografia do Instagram. É um Linktree, né, que fala.
Sim.
E ali tem os links de todas as nossas redes sociais. A gente tem Twitter também, tem Facebook. Se vocês têm essas redes sociais, por favor, assinem, curtam. E, por favor, compartilhem os episódios que vocês gostarem pra gente poder sair um pouco da nossa bolha também.
Tem uma pessoa perguntando se a gente só tinha no Spotify, né? A gente tem no Deezer também. A gente tá sendo distribuído lá também.
O que, que é Deezer?
É o concorrente do Spotify, entendeu? Então, assim, é de música também.
Ah, tá colocando lá?
Eu coloquei também, tá saindo lá. A gente tá no Google Podcast, no Deezer, no Spotify e YouTube.
É isso, obrigado. Obrigada, gente, pela companhia. Valeu.
Valeu. Beijo nos seis.
Beijos. E a Aline calada.
A Aline tava desenhando.
A Aline morreu.
Eu mandei beijo aqui, vocês não estão escutando, não?
Não. Ainda bem que você viu que a voz dela foi aproximando? Ela tava longe do negócio.
Eu tô, não.
A voz dela, vocês não são... Que isso, gente?
A risada dela se entregando, ó.
Depois você vem cá pra você ver, tá?
Uhum. Desenho pronto, né?
Um desenho lindo.
Vou tirar a foto e mandar no grupo pra ver o seu compromisso com o Nebuloso.
Arte. Ai, gente.
Posso mandar um beijo?
Manda um beijo, então.
Despedida.
Hã?
Posso mandar um beijo de despedida?
Aí, tá vendo como é que ficou bom agora? Agora chegou perto do microfone.
É.
Beijão, galera. Brigadão. Tchau, tchau.
Até.
Até.
Ah, não, não estou perdida.
Ela é realmente bonitinha, hein?
Aí está você, minha querida.
Ah, quem é você?
Eu estou com ela. Por que vocês dois não vão dar uma voltinha pra ela?